11 horas 7 minutos, 18 graus de temperatura nesta manhã de segunda-feira aqui em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso Temática e eu já anunciava e convidava aos nossos ouvintes que ficassem ligados. Os nossos ouvintes podem interagir. Se quiser se identificar, pode. Se não quiser, não tem problema. O objetivo é fazer com que o assunto que a gente vai estar abordando aqui no estúdio lhe interesse ainda mais, daqui a pouco respondendo uma dúvida que você tenha. Então, o telefone para você mandar mensagem de texto é o 98418-2145. 98418-2145 é o telefone para você mandar a sua mensagem de texto e interagir na nossa programação. Porque o assunto que nós pautamos para esta segunda-feira vai tratar de um tema que interessa a muitas pessoas, principalmente casais, porque nós vamos falar sobre terapia de casal. Para falar sobre esse assunto, está conosco uma profissional que está atendendo em Lagoa Vermelha não há muito tempo e que é psicóloga, atende junto à Neuroclínica aqui em Lagoa Vermelha e aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho sobre esse assunto. É um prazer receber aqui no estúdio a psicóloga Dariane Bortolamedi. Prazer recebê-la, Dariane. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Muito prazer. Bom dia a todos os ouvintes também.
Bem-vindo à nossa emissora.
Muito obrigada.
Chegando em Lagoa Vermelha há pouco tempo, né,
sim,
Dariane?
Sim, sim. Eu sou a Dariane, então, né? Sou filha da Bea e do Olair, mãe do Enzo e do Pietro e parceira do Rodolfo.
Ô, oh, coisa boa!
Então, eu sou psicóloga, né? Graduada e pós-graduada também em dinâmica e coordenação de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Eu sou do interior também, né? Iniciei minha trajetória profissional no magistério, atuando em escola de irmãs por um tempo. Após, eu me mudei para Porto Alegre, onde eu fiquei morando por 17 anos. E lá, então, também fui concursada nessa área da educação. Trabalhei por 8 anos como supervisora escolar também, na área da direção. E após, então, a minha formação na psicologia, iniciei a atuar na área clínica há mais ou menos uns 8 anos.
E agora atua somente como psicóloga?
Isso, agora somente na área da psicologia. Estou morando, então, há pouco tempo aqui em Lagoa Vermelha.
Tem familiares aqui, né?
Sim.
A Bea está morando aqui, já esteve
isso,
conosco aqui.
Isso mesmo.
E aí se adapta bem mais
isso,
fácil, né?
Isso, com certeza.
Já tem uma trajetória profissional grande e isso traz uma bagagem de experiência muito boa. Esse contato, muitas vezes, com a escola. Muitas vezes, esse público se torna um paciente de consultório,
com
né?
Com certeza. Foi nessa área que eu me identifiquei e por gostar de trabalhar com pessoas, resolvi iniciar o curso da psicologia, né? E até mesmo a formação em grupos. E de lá para cá, então, venho buscando atuar mais na área da psicologia mesmo e me dedicar aos meus pacientes, né? Também aqui em Lagoa Vermelha, eu tô cadastrada para fazer perícia na área da forense, né? Área
sim,
civil. E a avaliação psicológica, além do atendimento clínico.
E todos esses atendimentos que você faz é aqui na Neuroclínica?
Isso, na Neuroclínica.
Ali é o consultório para quem
isso,
precisar.
Apesar de que também agora, com a pandemia, abriu uma opção que é o atendimento online, né? Então, também faço atendimento online, que aí fica mais fácil, em razão do distanciamento, para as pessoas não precisarem ter esse deslocamento e preservar a saúde também, mas poder ter esse atendimento na área da saúde mental.
Com certeza, até tinha me chamado a atenção quando eu ouvia a tua propaganda aqui na rádio falando sobre o atendimento presencial e o atendimento online. Como é que as pessoas têm aceitado o atendimento online? Teve uma boa aceitação, Dariane?
Tem uma boa procura. No início, existe uma certa barreira, né? Porque, na verdade, a barreira que seria essa ferramenta, que é o computador ou o celular, dependendo de onde a pessoa vai fazer o atendimento. Mas, após isso, vai se tornando mais comum e normal para a pessoa se comunicar, né? Para poder fazer esse atendimento online, o psicólogo tem que ter um cadastro junto ao Conselho Regional, justamente para que esse paciente fique tranquilo, que ele saiba que vai ter sigilo também no atendimento, né? E todas as regras que seguem o código de ética, assim como no atendimento presencial.
Muito bem. Você atende no teu dia a dia vários assuntos. O assunto que for de responsabilidade e competência do psicólogo, você atende. Hoje nós destacamos um, convidamos você para falar sobre um assunto que é a questão da terapia de casal. Mas qualquer serviço dentro da área da psicologia você atende, Dariane?
Sim, sim. É tanto também qualquer faixa etária, né? Criança, adolescente, adulto. Aconselhamento, a própria psicoterapia em si, né? Encaminhamentos também, muitas vezes a gente recebe um paciente que está só com uma dúvida em relação ao que ele está passando, então se faz uma breve avaliação e se verifica que não é necessário a psicoterapia, encaminha para um outro profissional responsável.
Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto, é um assunto que, na verdade, essa questão da pandemia, do isolamento social, desse distanciamento, acabou aparecendo, surgindo várias situações, vários conflitos, podemos assim dizer, que o trabalho do psicólogo tem se tornado muito importante. Nós conversamos recentemente com uma advogada especialista em divórcios, em separação, e ela falou do tamanho crescimento desse serviço, da grande quantidade de casais que se separaram durante esse período. Mudou a convivência, vieram problemas, daqui a pouco não tem aquele suporte para conseguir enfrentar alguns problemas, e aí acaba sendo, no entendimento momentâneo, a separação como a melhor situação. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre terapia de casal. O que é uma terapia de casal, Dariane?
Bem, então, quando eu vou falar sobre a dinâmica de casais na área clínica, eu gosto muito de citar a frase que diz o seguinte: sempre que duas pessoas se encontram, há, na verdade, seis presentes, que é a pessoa como ela se vê, a pessoa como o outro a vê e a pessoa como ela realmente é. Então, há de se considerar muitos aspectos que estão envolvidos nessa relação entre duas pessoas. E a relação conjugal, ela é um processo complexo, né, dinâmico e contínuo entre essas duas individualidades, entre essas duas pessoas que trazem consigo desejos diferentes, né, significados, singularidades, até a sua própria cultura, a sua própria dinâmica familiar. E, então, quando elas se juntam nessa intenção de construir um relacionamento, elas não deixam para trás essas individualidades. Elas vão formar um novo, como se fosse uma terceira pessoa, uma terceira realidade, que seria o nós, né? Então, nesse entrelaçamento dos casais, não é suprimido essa individualidade de cada um. E aí se tem que haver as negociações, as ressignificações, né? A conciliação dos desejos de um e do outro. E das expectativas também de cada um, né?
Sim.
É como se fosse uma expressão matemática que 1 + 1 = 3.
Vai ter que achar uma explicação para isso.
Isso. E nesse momento, o que acontece? Aí também reside todo o fascínio e a dificuldade de uma relação a dois, né? Porque as pessoas têm uma tensão, então, entre essas individualidades que cada um traz consigo para essa relação dual, que seria do casal. E para todo o relacionamento envolve a questão da convivência, da comunicação, que é um fator muito importante dentro do relacionamento de casal, e essas atitudes que têm que ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve essa reciprocidade para boa convivência, aí começa a relação ficar um pouco mais difícil, né? Porque é necessário que se desenvolva a confiança, a empatia, o respeito, a harmonia entre essas duas pessoas. E a terapia de casal, ela vem, então, para contribuir na resolução desses conflitos. É um espaço em que esse casal vai poder tentar ter uma comunicação mais assertiva, né, mais reflexiva, e poder compreender também as expectativas de cada um. Digamos, realinhar, né, o que está difícil na convivência a dois, que a gente já sabe que manter um relacionamento feliz deixa as pessoas muito mais saudáveis. Existem já pesquisas que indicam, né, que casais infelizes têm mais problemas de saúde. E quando a relação está desgastada, o diálogo está difícil, então os casais optam, os dois, por buscar, então, um atendimento que seria com um psicólogo, um profissional especializado, e em que é um espaço neutro, né, que ele vai ter uma possibilidade de escuta, vai ter uma possibilidade de ter uma conversa harmônica, né, com o parceiro ou com a parceira, num ambiente que vai estar protegido, em que ele vai ser acolhido, para desabafar, então, esses seus impasses, né? Mas não somente para melhorar essa convivência, em alguns casos também é procurado o psicólogo para fazer o acompanhamento em situações de litígios também, em término das relações.
E, geralmente, esses atendimentos, eles são com o casal junto ou, em algum momento, é individual? Um pouco com a esposa, um pouco com o marido? Como é que funciona?
Na verdade, o contrato com o psicólogo é da relação. Então, sempre é do casal. Na terapia de casal, quem vai ser atendido pelo psicólogo é esse nós, sim, que eu falei anteriormente, é o casal. Então, é um encontro semanal de 50 minutos a uma hora, com esse casal, em que se é trabalhado, né, e avaliado essas situações desde o início do relacionamento desse casal, para verificar o que tornou, né, esse relacionamento difícil, para entender um pouquinho mais porque chegou a tal ponto, né? E ela tem essa terapia um início, um meio, um fim e um objetivo que é determinado pelo casal para ser alcançado. No momento dessa avaliação e até mesmo do tratamento com o casal, se é observado a necessidade de que um dos parceiros faça um atendimento individual, então ele é sim indicado para uma terapia individual com outro profissional, mas em paralelo à terapia, do casal.
A iniciativa de buscar a terapia de casal, geralmente é da mulher ou eles entram numa unanimidade quando chegam até o psicólogo, Dariane?
Na verdade, não tem muito uma procura de por um ou por outro. Uhum. Mas é necessário, sim, de que haja um consenso entre os dois.
Que os dois queiram.
Isso.
Muito bem. E quais são os principais motivos que levam o casal a buscar uma terapia?
Olha, todo relacionamento passa por fases difíceis, né, Rudimar? Então, assim, não existe um momento certo para procurar o atendimento. Mas o mais comum é que os casais busquem esse atendimento já à beira da falência do relacionamento, infelizmente, né?
Infelizmente, o desgaste já vai estar grande daí.
Isso. Mas muitos buscam também para melhorar o relacionamento, para superar algum obstáculo ou uma crise, né? Geralmente são motivos muitas brigas, desentendimentos frequentes, a traição, falta de diálogo, dificuldades financeiras, até mesmo a educação dos filhos, ou então problemas com os familiares de um desses parceiros, até mesmo questões relacionadas à vida sexual, isso aparece muito também. Então, eu acho assim que é importante que os casais também pensem que a terapia não serve só para resolver problemas, mas também para deixar bom, melhor o que já está bom. Então,
não precisa procurar a terapia só quando está
com problema. Exatamente. Muitas vezes a gente procura se qualificar na área profissional, procura estudar mais para determinado assunto que interessa. Por que não também investir na relação amorosa, né?
Com certeza. Muitas vezes tem casais que trabalham juntos. E aí entra aquela questão do relacionamento casal, do relacionamento profissional. E isso, querendo ou não, interfere. Porque o problema de casa pode ir para o serviço, o problema do serviço pode ir para casa. E às vezes é importante para saber separar as coisas também, né, Dariane?
Exatamente. Há essa confusão de papéis, né, que acabam interferindo na relação a dois.
E o que fazer quando o cônjuge não tem interesse, um dos cônjuges não tem interesse em fazer essa terapia de casal que, no momento, se faz tão necessária?
Pois é, a gente até falou da questão da pandemia, né?
Sim.
A pandemia, ela trouxe muitas mudanças também na rotina do casal, das famílias, muito estresse agregado também a várias questões de saúde financeiras, né? E a própria divisão das tarefas domésticas que acabam trazendo muitos conflitos no lar. Então, acho que respeitar a individualidade de cada um é imprescindível, né? E poder fazer essa distinção e separar essa carga, né? E se colocar no lugar do outro, isso é muito importante. Mas a terapia de casal, assim como mesmo a terapia individual, ela ainda é vista com muito tabu. Então, as pessoas têm bastante relutância em procurar ajuda, né? Em, até de um próximo, em aceitar que estão com dificuldades. E muitas vezes as argumentações para não ir numa terapia são essas: não acredita que a terapia pode ajudar, ou então acha que só um parceiro é o responsável pelo relacionamento estar daquela forma. Não quer, talvez, dividir também assuntos íntimos com uma pessoa estranha, né, a qual não conhece. Ou também não acredita mais que aquela relação pode ter um seguimento. Então, geralmente, como a gente falou, é uma pessoa que talvez tenha mais interesse no casal em buscar o atendimento. Nesse caso, essa pessoa acaba assumindo a batata quente, né, e agarrando com todas as forças para tentar ainda segurar esse relacionamento, né, e trabalhar o que está difícil ali. Mas a gente indica que se o parceiro não tem interesse, não é possível que se faça uma terapia forçada. Essa pessoa precisa ter a vontade e o interesse em investir para que esse relacionamento melhore.
Com certeza.
Então, o que indicamos é que essa pessoa busque uma terapia individual. Nessa terapia individual, ela vai ter um foco no relacionamento dos dois. E aí vai poder trabalhar essas situações difíceis da vida a dois, né? Do casal. Porque quando uma pessoa da relação começa a mudar, a dinâmica do casal também vai se tornando diferente. Então, um dos parceiros vai promover essa mudança, mesmo estando só um em tratamento, e talvez até despertando a vontade do outro em começar a ser atendido também.
Quando começa a perceber que aquela mudança está auxiliando, está melhorando, daqui a pouco vai despertar o interesse na outra pessoa em participar e, quem sabe, começar uma caminhada junto.
Isso, exatamente. Mas é importante que essa pessoa não se sinta obrigada e nem forçada a iniciar um atendimento, porque isso só vai fazer com que ela veja com mais maus olhos a terapia, né? E até gerando um desconforto, um estresse entre o casal e até mesmo que ela não vai conseguir perceber os benefícios desse atendimento.
Muito bem, agora são 11 horas e 24 minutos, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial e a gente já volta na sequência conversando com a psicóloga, doutora Dariane Bortolamedi, ela que é psicóloga, atende junto à Neuroclínica aqui em Lagoa Vermelha. Hoje nós estamos falando sobre terapia de casais. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O supermercado Cirino você conhece, sempre com ofertas para a família, qualidade e aquele atendimento amigo sempre. E ainda ofertas especiais toda semana que você pode conferir aqui na rádio e nas redes sociais. Siga @supermercado.cirino no Instagram e Facebook. Fone WhatsApp 3358-2564. Visite-nos na esquina da Avenida Circular com a Rua Lauro Júlio Garcês, em frente à praça.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Griô meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor nos diz... Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura
18 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 335 8151.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
11 horas 29 minutos, você está acompanhando o nosso Temática e nós voltamos agora com o nosso último segmento de entrevista desta manhã, quando estamos conversando com a psicóloga Dariane Bortolamed e hoje o assunto é a terapia de casal. Dariane, como lidar com os conflitos dentro de uma relação? Nós falávamos ali no início, cada um tem os seus costumes, tem a sua cultura, tem a sua criação, tanto o homem quanto a mulher no casal, e no momento que casam, naturalmente os conflitos acontecem. Como lidar com isso?
Bom, você já deve ter ouvido, né, Rudimar, falar que o amor é como uma flor, né? É uma flor delicada, que deve ser cultivada com paciência, carinho, tolerância, sabedoria. Então, isso ajuda a lidar com as crises, né? A evitar discussões, mal entendidos. A realidade vivencial dos casais, ela se apresenta em constante movimento e tensão. E requer, então, desse casal, como nós falamos, renúncia, dedicação, aceitação, principalmente, do jeito da outra pessoa ser. Muitas vezes, a pessoa inicia um relacionamento com a falsa ideia de que vai conseguir mudar o parceiro. Isso não é verdade, né? Como nós falamos, cada um tem a sua individualidade. E essa relação, ela vai ser criada além disso, né? Vai ser uma terceira pessoa, como nós falamos, sim, né? Um nós. E, então, é importante, eu sempre digo, pensar bem no motivo da discussão e se perguntar na hora. Isso realmente é importante? Claro que se for um assunto sério e grave, é o momento de se perguntar se vale a pena continuar nesse relacionamento, se existem chances de se transformar em algo bom. E nesse momento é geralmente quando os casais buscam, então, a ajuda de um psicólogo. Ou então, se o motivo é de pouca importância, será que não é melhor concordar com o parceiro em nome da paz e da felicidade doméstica? O diálogo sincero sempre é a melhor saída, né? Falar com o outro sobre como ele se sente, mostrar que não há motivos para a relação seguir por esse caminho. Existem casos em que existe muito ciúme na relação, desconfiança, até mesmo traumas passados com relacionamentos anteriores, e a pessoa tem muito medo que aquela situação se repita novamente. Nesse caso, então, é necessário ter paciência e talvez a ajuda de um psicólogo de confiança para auxiliar nesse temor e superar coisas suas pessoais, mas aí numa terapia individual.
Sim.
É, muitas vezes o casal que se ama de verdade, ele não pretende se separar, né? Mas em alguns momentos, se essa relação se tornou insustentável, é importante reconhecer as limitações, né? Que a gente nem sempre é capaz de superar tudo sozinho. E buscar ajuda, né? Muitas vezes tentar entender também que alguns ciclos se encerram, né? E se pode honrar aquilo que foi vivido de bom entre o casal, para que depois se reinicie novos ciclos, né? Mas com respeito ainda um pelo outro, com admiração e aceitação. É óbvio que é muito difícil um término de um relacionamento também. É um luto que se passa dessa terceira realidade que foi criada, desse nós, e é um luto que inicialmente tem negação, barganha, né? Tristeza, até chegar a uma aceitação. E para cada pessoa é diferente essa forma de encarar também, né?
A gente sabe que quando uma pessoa ainda são solteiros, cada um tem a sua casa, cada um tem seu espaço. A partir do momento que eles casam, acabam compartilhando um mesmo espaço. Eu falo parceiro tanto o homem quanto a mulher, entende-se por parceiro. A partir do momento do casamento, se o parceiro mudou após o casamento, o que pode estar acontecendo ou como agir se houve uma mudança de comportamento de uma das partes?
Então, tem muito a ver com essa questão das expectativas que nós falamos, da ideologia que se depositou nessa pessoa, mas será que realmente ela é assim? Então, eu acredito que a vida a dois, ela é um dos maiores exercícios de convivência do ser humano, que envolve todo esse mundo de expectativa em relação ao outro e dos caminhos, então, que vão ser trilhados em conjunto. Mas, no decorrer do tempo, vários fatores vão colaborar, né, para que as coisas talvez não sigam esse rumo esperado que a pessoa imaginava que a relação iria ter. É a rotina, é o trabalho, é a chegada dos filhos, são contas para pagar, até mesmo doenças, todas essas coisas podem fazer com que as pessoas se distanciem, reajam de forma inesperada e revelem um comportamento diferente daquilo que se esperava. Claro que ninguém se casa pensando em não ser feliz, né? Mas a realização da vida perfeita, do companheirismo que supera todas as dificuldades, da entrega total e restrita, da confiança sem limites, na maioria das vezes também é uma questão de sorte. Porque ainda que nenhum desses fatores externos influenciasse a rotina do casal e ele vivesse numa redoma, ainda assim haveriam aspectos da personalidade de cada um que iriam aparecer na convivência. Daí é comum se ouvir falar que só se conhece mesmo o outro quando se vive debaixo do mesmo teto.
É verdade. Né? E até quando uma briga ou um conflito entre casal pode ser considerada normal num relacionamento, doutora Dariane?
Bem, os desentendimentos e conflitos fazem parte de um relacionamento, né? Mas há momentos em que essas brigas passam dos limites e deixam de ser uma etapa saudável dessa discussão. Quando essa discussão não leva a lugar nenhum, é sinal que o casal não está mais conseguindo se comunicar, se colocar no lugar do outro ou tentar entender o ponto de vista do outro. Esse é o limite, então chegou a hora de tomar uma atitude, procurar ajuda, tentar recuperar a harmonia e o entendimento desse relacionamento. Mas alguns sinais podem ser observados de que essas brigas passaram do limite. Por exemplo, se vocês passam mais dias com brigas do que sem. Se você anotasse lá na sua agenda, ao final de cada dia, se houvesse uma briga naquele dia, no final do mês teriam mais dias com ou sem brigas? Se a resposta for com, é sinal de que algo não vai bem, né? A troca de ofensas também, se durante as discussões esses parceiros trocam xingamentos, palavrões, é sinal que o respeito já não faz mais parte dessa relação. Se não existe mais um foco em comum, começa discutindo pela gaveta da cozinha que está bagunçada, né? Quando repara já estão falando da sogra ou sobre outros dilemas do passado no relacionamento. Isso é sinal que o primeiro motivo da briga nem era tão válido assim, mas eles queriam, na verdade, era um motivo para poder desabafar outras mágoas que estão guardadas. Ou então até mesmo brigas repetidas pelas mesmas questões, né? Que já não estão mais conseguindo ser flexível ou ter tolerância um com o outro. E, infelizmente, também, Rudimar, quando há situações em que as brigas dos casais envolvem agressões físicas.
Aí é o extremo.
Isso é inadmissível, né? Não se pode tolerar em hipótese alguma. E se isso acontece, né, com alguém, principalmente dos ouvintes, é importante que se afaste, procure ajuda e até mesmo denuncie a situação.
Com certeza. E uma crise mal resolvida pode afetar profundamente uma relação. De que forma, doutora Daria?
As decepções, né, e as frustrações, elas afetam de modo intenso o modo de viver de uma pessoa. Porque o amor, ele é um sentimento que envolve carinho, admiração, vontade de satisfazer, de estar perto, né? Alguns desses amores podem ser duradouros, permanecer por muitos anos. Hoje em dia é difícil, né, ainda ver muitos casais que, acho que mais de outras gerações, ainda unidos, né, por anos. É, a gente se vê, o que se vê hoje muito são as relações superficiais, líquidas, né, que por qualquer motivo resolvem já separar, né, porque não há então essa tolerância, esse desejo de investir nesse relacionamento, né. É, mas também tem que se ressaltar que não é porque acabou o relacionamento que era falso aquele sentimento que existia, né? Porque, como eu disse, essas individualidades surgem na relação além do nós, além do casal. E, às vezes, um amadurece em fase diferente do outro, ou então busca projetos diferentes do outro e cresce, talvez, também num momento diferente do outro. E talvez essa relação já não seja mais possível, talvez o outro já não deseje mais acompanhar o parceiro, né, nessas suas novas buscas. E, nesse momento, é necessário, talvez, encerrar o ciclo, como eu falei anteriormente.
Existe terapia de casal para quem está namorando, para daqui a pouco aproveitar aí e já começar a trabalhar esse assunto, já que a intenção é um casamento e evitar o problema ali na frente?
Até pode soar estranho para algumas pessoas, mas existe sim terapia para quem namora e tem cada vez mais sido procurada.
Porque vai evitar um outro problema depois que casa, né? Já pode prevenir.
A imagem de que o namoro é uma fase tranquila, sem conflitos e muito romantismo, não é bem assim, né? Então, são duas pessoas que estão se conhecendo, pode surgir muitas dúvidas, desconfianças, né? Até a dificuldade no diálogo. E se esse casal deseja, né, ou tem planos de dar continuidade nessa relação para outro nível, como noivado ou um casamento, é importante sim que busque ajuda, né, para fortalecer esse relacionamento e já restaurar uma boa comunicação desde o início.
Como é que acontece na prática a terapia de casal e o papel do psicólogo dentro desta conversa, deste contexto, doutora Dariane?
Olha, a terapia, ela não tem uma solução mágica, né, para resolver todos os problemas do casal, mas ela pode sim mostrar o caminho para que os parceiros se entendam melhor, identifiquem as dificuldades, saibam como trabalhar adequadamente, sempre preservando o bem-estar individual de cada um. Né? O psicólogo, ele utiliza uma série de abordagens, recursos educacionais, componentes da mediação e até mesmo algumas técnicas da terapia individual para que esse casal aprenda a se comunicar, a enxergar o ponto de vista do outro, a interagir com respeito, né? E pode ser muito eficaz dependendo do nível de comprometimento de cada um dos participantes, como nós falamos, e também da crença de cada um na continuidade dessa relação.
Muito bem, o assunto ele é muito bom, ele tem muita coisa para se tratar, mas o nosso tempo está quase terminando. Para encerrarmos, doutora Dariane, quais são os benefícios e os resultados que uma terapia de casal pode trazer na vida das pessoas?
Bem, a terapia de casal, ela melhora muito a comunicação do casal, que esse é um dos principais fatores, né, que sustenta uma relação. Então, para aprender também esse casal a ter discussões construtivas, né, no relacionamento, entender o papel de cada um nesse casal, a responsabilidade sobre as brigas, dos problemas que acontecem, para que estejam abertos a conversar, a colocar em prática, principalmente, as mudanças de atitudes que foram identificadas durante as sessões, investir nessa relação, né? Pode ser muito recompensador, até para o desenvolvimento pessoal de cada um.
Com certeza. Doutora Dariane, as pessoas que queiram buscar o seu serviço, buscar o seu atendimento, então, junto à Neuroclínica, você está à disposição.
Isso, podem ligar para o telefone da Neuroclínica ou até mesmo para o meu telefone pessoal, que é 51-99-71-69-163. Quem tiver interesse também em assuntos nesse sentido, em saúde mental. No início da pandemia, eu criei também um Instagram, que é o @psidarianebortolamed. E lá eu coloco dúvidas sobre algumas patologias, até como identificar alguns sinais e sintomas, todos relacionados à saúde mental. Quem tiver interesse em seguir lá também, tirar dúvidas, pode me chamar.
Muito bem. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Ficamos ainda com vários assuntos que a gente poderia abordar, mas o tempo nos limita e não faltarão oportunidades para voltarmos a conversar. Muito obrigado, Dariane. Uma boa semana que está só começando.
Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite também, poder talvez aqui ajudar um pouquinho mais indiretamente as pessoas que estejam passando por alguma situação, né, de dificuldade nesse assunto. E me coloco à disposição para que em outros momentos também se surgir a oportunidade para um novo convite ou um novo tema.
Muito bem.
Muito obrigada.
Nós agradecemos. Está aí ouvindo essa participação da psicóloga Dariane Bortolamed, ela que atende junto à Neuroclínica aqui em Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã, falando desse assunto que é um assunto bem delicado para tratar, mas que interessa com certeza a todo mundo. Cada um tirou proveito de algumas dessas informações que a doutora Dariane trouxe, que é terapia para casal. 11 horas e 44 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Tutaguest.